Olá, você ligado no Notícias Agrícolas. Nós voltamos com a nossa programação, dessa vez aqui direto de Mogi Mirim, no interior de São Paulo. E dessa vez nós vamos falar sobre o desenvolvimento de produtos e todo esse interessante e difícil processo que se dá desde o surgimento de um novo produto até realmente ele chegar no campo. Para isso a gente tem aqui o Rodrigo, que vai conversar com a gente sobre esse assunto. Rodrigo, é um processo bastante demorado da hora que surge a primeira ideia de um produto até ele efetivamente chegar na mão do produtor no campo, né?
Sim, é um processo bastante demorado, é um processo que está bastante regulado, inclusive no Brasil, né? E o que a gente faz é tentar juntar essas peças que estão muitas vezes espalhadas, ou seja, a necessidade do agricultor, o que nós temos dentro de casa para oferecer e o que vem para o futuro. Então, isso é o que nós buscamos fazer aqui. Sem dúvida, esse processo leva um período interno, ou seja, caracterização de um produto, e depois um período externo, que é a aprovação do produto pelo governo.
E é um processo que chega a demorar aí mais de 10 anos, né, para um produto novo chegar no campo. Como que é possível pensar num produto para uma necessidade que ainda não chegou efetivamente no campo?
Se nós olharmos um produto hoje, a gente tem que primeiro entender dentro de casa. Entender dentro de casa, a gente precisa primeiro importar esse produto. Esses nossos produtos dentro da Corteva são sintetizados em Indianápolis, né, e ele vem para cá moléculas, a gente pega essa molécula, caracteriza ela, ou seja, faz teste em campo, teste em laboratório e tenta sempre antever um pouquinho ou prever aquele futuro, né? Existem algumas tendências, a gente tem especialistas localizados não só aqui em Mogi Mirim, mas também no campo, que já viram e viveram um pouco desse desenvolvimento de produto. Então, aquelas tendências que a gente vê do mercado são onde a gente foca. Agora, muita coisa muda, por isso que esse processo é bastante dinâmico e é um processo que requer muita atenção. E nós temos hoje uma equipe bem preparada para fazer isso.
E é um processo, né, a gente acompanhou várias estações de trabalho, começa desde das análises químicas no laboratório, né, vai passando ali por testes controlados em estufas até chegar no campo. É um processo bastante longo de testes para conseguir um produto que efetivamente resolva os problemas.
Sim. Hoje nós temos processos que são regidos, né, por autorizações que o governo nos dá, a gente chama de RET, ou seja, registros especiais que a gente recebe são temporários, e cada produto tem o seu registro especial temporário dedicado. Então, como tu mencionou, a gente tem produtos que estão em laboratório, nós fazemos os testes somente em laboratório ou em condições controladas. Hoje a estação de Mogi Mirim ela está habilitada para fazer esse tipo de ensaio. Uma vez que a gente conseguiu entender o que esse produto faz, o fit, ou seja, onde esse produto tem maior serventia para a agricultura brasileira, a gente acaba enviando isso para o campo. Então tem uma organização que está fora de Mogi Mirim, que está espalhada pelo Brasil e a gente acaba lançando e enviando produtos para eles. Então eu vou dar um exemplo, a gente acabou de ter aprovação de um produto para uso em arroz. Esse produto nasceu aqui em Mogi Mirim há mais ou menos uns 10 anos atrás e ele foi mandado, uma vez que a gente entendeu que ele era para arroz, que ele era um herbicida, foi mandado para o Rio Grande do Sul e lá nós fizemos toda a caracterização real, ou seja, a gente foi nas fazendas dos agricultores, viveu o que eles vivem e uma vez que fechou esse pacote, submeteu para o governo. O governo tem os momentos dele de avaliação, tem as equipes que fazem a avaliação não só do produto em si, mas do impacto ambiental, o impacto para a nossa saúde humana, então isso também é parte do nosso processo, né? A gente tem que estar preparado para isso. E o nosso objetivo número um é consumir um alimento que esteja bem livre, vamos dizer de certa maneira, de qualquer risco. Porque nós somos consumidores de alimento e a gente tem que estar seguro com aquilo que nós estamos fazendo. Então, nosso processo não é só eficácia, mas sim a parte também de entendimento de todas as questões de resíduos, as questões ambientais e assim por diante.
Então, nem todos os projetos que se iniciam aqui nos laboratórios efetivamente chegam no campo, eles vão sendo barrados em todas essas diversas etapas do processo.
Olha, eu vou te falar que talvez a gente tenha um grande desafio, barrar muito mais os processos e os produtos antes que eles avancem. Existe um custo de desenvolvimento de produto, esse custo é alto e nós não podemos lançar um produto no futuro ou prever que o produto no futuro vai ser bom, quando na verdade a gente não entendeu tudo isso. Então, hoje nós temos uma taxa de parar produtos quase igual a avançar produtos, ou seja, esse é o nosso papel. Avançar ou parar o produto, porque ele não tem um fit técnico, porque ele não tem um fit comercial, ou porque não tem essa demanda e essa necessidade. Esse produto fica lá, o que a gente chama de stand-by, ou seja, ele fica parado esperando uma outra oportunidade. Mas avançar um produto que não tem valor não tem sentido.
Você falou aí, né, desse processo regulatório junto ao governo, que todos esses produtos precisam passar. É um processo demorado que chega a atrasar o desenvolvimento de novos produtos?
Na verdade, a gente acaba controlando o que a gente pode controlar. Então, o que a gente faz é avançar de uma maneira um pouco mais massal os ensaios dentro de casa para entender. E ao invés de nós ficarmos 2, 3, 4, 5 anos testando esse produto, a gente faz foco em grandes cultivos, grandes problemas ou demandas que o agricultor nos traz, a gente caracteriza rapidamente e encaminha para o governo. O governo tem os tempos que eles levam para análise, cada agência de regulamentação tem seu tempo, tem suas listas, e uma vez que a gente submete o pacote para o governo, a gente continua os nossos testes, ou seja, nós continuamos testando dentro do que a gente tem de autorizações, outras culturas, outras pragas que surgem, porque muitas vezes esse produto pode levar 8, 10 anos para ser lançado. Nesse período pode mudar as demandas, ou seja, helicoverpa apareceu e sumiu, a ferrugem da soja não existia, acabou existindo, ou seja, são coisas muito dinâmicas, não estamos falando de biologia, né? E a biologia é assim. Então, o que a gente faz é, controlamos aquilo que a gente consegue controlar, avança o que a gente consegue avançar dentro do que nós precisamos seguir de regras e esperamos que o governo faça a parte dele, lógico, né?
E lá na ponta, é claro que o produtor quer não só resolver o problema dele, mas também ter uma rentabilidade boa, mesmo investindo nesses produtos. Como fazer esse balanceamento para um produto que demorou tanto tempo, precisou de tanto investimento para ser produzido, mas mesmo assim ainda vai dar rentabilidade para o produtor?
Eu acho que a palavra que tu usou é muito apropriada. A rentabilidade tem que ser para o produtor, ou seja, nós não queremos ter um produto extremamente caro, que tenha um retorno econômico muito rápido, mas que não seja sustentável. Hoje o nosso objetivo é fazer com que o produtor seja uma pessoa de sucesso e que a gente consuma um produto muito bem posicionado. Então o objetivo que nós temos é encaixar um produto dentro do que é a necessidade do produtor no custo razoável, aquele aceitável, que consiga manter a estrutura dele e lógico, que a gente consiga ter esse retorno econômico do investimento da companhia.